Esta é uma leitura do livro O Cristianismo como Fato Místico e os Mistérios da Antiguidade, obra de Rudolf Steiner, na tradução de Rudolf Lanz, Jacira Cardoso, publicado pela editora Antroposófica. Esta é a terceira edição de 2018 e este é o capítulo 12: Cristianismo e Sabedoria Pagã. Na época do início do cristianismo, surgem na civilização pagã cosmovisões que, além de constituírem uma continuação das doutrinas platônicas, podem ser consideradas também sabedoria iniciática interiorizada e espiritualizada. Tais cosmovisões têm sua origem em Filon de Alexandria, 25 antes de Cristo a 50 depois de Cristo. Nele, os processos que conduzem ao divino parecem transferidos para o âmago da alma. Poderíamos dizer que o templo dos mistérios, onde Filon busca sua iniciação, é unicamente seu próprio íntimo e suas vivências superiores. Processos de pura natureza espiritual substituem as cerimônias que realizavam nos centros iniciáticos. Segundo sua convicção, a visão sensorial e a cognição lógico-racional não conduzem ao divino, pois se relacionam apenas com o transitório. Existe, porém, um caminho para a alma se elevar acima desses métodos cognitivos. Ela deve separar-se do que denomina seu eu comum, subtrair-se a ele e entrar num estado de elevação, iluminação espiritual, em que deixa de saber, conhecer e raciocinar no sentido comum, pois uniu-se ao divino, confluiu com ele. O divino é vivenciado como algo que não pode ser moldado em pensamentos, nem comunicado em conceitos. Apenas vivenciado. E quem o vivencia sabe que só poderá comunicá-lo se conseguir dar vida às palavras. O mundo é apenas uma imagem dessa entidade mística vivida nas profundezas da alma. Ele nasceu do Deus invisível, impensável. Uma imagem imediata dessa divindade é a sábia harmonia do mundo, que rege os fenômenos sensoriais. Essa sábia harmonia é a imagem espiritual da divindade, o espírito divino derramado no mundo. A razão universal, o Logos, o rebento ou filho de Deus. O Logos é o mediador entre o mundo sensível e o Deus inimaginável. Impregnando-se de conhecimento, o homem une-se ao Logos que nele se incorpora. A personalidade desenvolvida até a plena espiritualidade é portadora do Logos. Acima do Logos se encontra Deus, embaixo o mundo transitório. O homem é convocado a estabelecer o elo entre ambos. O que ele experimenta em seu íntimo como espírito é o espírito cósmico. Essas ideias lembram imediatamente a maneira pitagórica de pensar. É na vida interior que é procurado o cerne da existência. A vida interior, porém, está consciente de seu significado cósmico. No fundo, é de uma mentalidade similar à de Filon que se originam as palavras de Santo Agostinho, abre aspas. Nós vemos todas as coisas criadas porque elas existem, mas elas existem porque Deus as vê. Fecha aspas. E, significativamente, ele acrescenta o seguinte sobre o que e por que nós vemos, abre aspas. E é pelo fato de elas existirem que as vemos exteriormente. E é pelo fato de serem perfeitas que as vemos interiormente. Fecha aspas. A mesma ideia básica se encontra em Platão. Filon, exatamente como Platão, viu nos destinos da alma humana o ato final do grande drama cósmico, o despertar do Deus encantado. Descreveu os atos interiores da alma com estas palavras: a sabedoria, no interior do homem, vai, abre aspas, imitando os caminhos do Pai e contemplando os arquétipos, plasma as formas. Fecha aspas. Plasmar formas dentro de si mesmo não é, pois, atributo pessoal do homem. Essas formas são a sabedoria eterna, a vida cósmica. Isto está em consonância com a concepção dos mistérios a respeito dos mitos populares. O iniciado busca nos mistérios o mais profundo cerne da verdade. E o que o iniciado faz com os mitos pagãos, Filon o faz com as narrações mosaicas do Gênesis. Para ele, os relatos do Antigo Testamento são imagens de processos anímicos interiores. A Bíblia narra a criação do mundo. Quem a considera como descrição de fatos exteriores, conhece-a apenas pela metade. É bem verdade que está escrito, abre aspas, no princípio Deus criou o céu e a terra, e a terra era deserta e vazia, e havia trevas nas profundezas, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, fecha aspas. Contudo, o verdadeiro e íntimo sentimento de tais palavras deve ser vivenciado nas profundezas da alma. Uma vez encontrado no íntimo, Deus aparece como o, abre aspas, esplendor primordial que emite raios incontáveis de modo não sensorial e perceptível, e sim inteiramente mental. Fecha aspas. Assim se expressa Filon. Em Platão, no Timeu, consta um relato quase idêntico ao da Bíblia. Abre aspas. Mas quando o Pai que criou o universo contemplou-o e viu que vivia e se movia e se havia tornado uma imagem dos deuses eternos, sentiu grande prazer. Fecha aspas. Na Bíblia se lê, abre aspas. E Deus viu que tudo era bom. Fecha aspas. Reconhecer o divino significa, tanto em Platão como nos mistérios, vivenciar a gênese da criação como um destino anímico próprio. A história da criação e a história da alma em vias de divinizar-se confluem assim num só ponto. De acordo com a convicção de Filon, o relato mosaico da criação pode ser empregado para descrever a história da alma em busca de Deus. Todos os fatos bíblicos adquirem com isso profundo sentido simbólico. Filon se torna intérprete desse sentido simbólico ao ler a Bíblia como uma história da alma. É lícito afirmar que, com essa maneira de interpretar a Bíblia, Filon correspondia a um aspecto de sua época oriundo da sabedoria dos mistérios. De fato, ele pôde reportar o mesmo tipo de exegese dos antigos escritos dos terapeutas. Citação: eles também possuem obras de antigos escritores que outrora dirigiram sua escola e legaram-lhes muitas explicações acerca do método comumente seguido nos escritos alegóricos. A exegese dos escritos sagrados tem por objeto e significado mais profundo das narrações alegóricas. Fim da citação. Assim, o objetivo de Filon era o sentido mais profundo das narrativas alegóricas do Antigo Testamento. Cumpre refletir sobre as consequências de tal exegese. Lendo-se o Gênesis, aí se encontra não apenas uma narrativa exterior, mas também um modelo para os caminhos que a alma deve tomar para alcançar o divino. A busca mística da alma só pode consistir, portanto, em repetir os caminhos de Deus em escala microcósmica. O drama cósmico deve desenrolar-se em cada alma. A vida anímica do sábio místico é a realização do modelo indicado no relato da criação. Moisés não escreveu apenas para relatar fatos históricos, mas para ilustrar em imagens os caminhos que a alma deverá tomar se quiser encontrar Deus. Na cosmovisão de Philon, tudo isto permanece encerrado no interior do espírito. O homem vivencia dentro de si o que Deus vivenciou no universo. O Verbo divino, o Logos, torna-se realidade anímica. Deus conduziu os judeus do Egito para a terra prometida, impondo-lhes sofrimentos e privações antes de presentear-lhes esse lugar. Este é o processo exterior. Cumpre vivenciá-lo no íntimo, saindo da terra do Egito, do mundo efêmero, atravessando os sofrimentos que gradativamente conduzem à opressão, do mundo sensível, para chegar à terra prometida da alma, alcançando-se o eterno. Em Philon, tudo isso é um processo interior. O Deus derramado no mundo celebra sua ressurreição dentro da alma, quando seu Verbo Criador é compreendido e reproduzido nela. Então, o homem tem dentro de si o Deus, o Espírito Divino feito homem, o Logos, o Cristo, nascido de forma espiritual. Neste sentido, o conhecimento significava para Philon e todos os que pensavam como ele um nascimento do Cristo no mundo do espírito. A filosofia neoplatônica, que se desenvolveu ao mesmo tempo em que o cristianismo, era uma continuação dessa maneira de pensar. Veja-se como Plotino, 204 a 269 depois de Cristo, relata suas vivências espirituais. Citação: A miúde, quando eu desperto do cochilo da corporalidade e me concentro, deixando para trás o mundo exterior, contemplo uma beleza maravilhosa. Então tenho a certeza de ter-me inteirado da melhor parte de mim. Eu vivo a verdadeira vida. Estou unido com o divino. E firmado nele, obtenho a força para ainda transcender o mundo superior. Depois de descansar em Deus e descer novamente da contemplação espiritual para a formação de pensamentos, pergunto-me como essa descida foi possível e como minha alma outrora entrou no corpo, uma vez que em sua essência ela é tal qual acaba de revelar-se a mim. Fim desta citação e ainda uma outra de Plotino. Citação: Por que razão as almas esquecem seu pai, Deus? Não obstante provenham do além e a ele pertençam, e não sabem mais nada dele, nem de si próprias. Começam a trilhar o caminho do mal pela ousadia, pelo prazer da autorrealização, pela alienação de si próprias e pelo desejo de pertencer exclusivamente a si mesmas. Sedentas de autoglorificação, começaram a agitar-se conforme seus sentidos e com isso afastaram-se do bom caminho e insurgiram-se inteiramente, perdendo toda a noção de sua origem transcendente, qual crianças que, separadas bem cedo de seus pais e educadas longe deles, ignoram quem sejam elas próprias e seus progenitores. Fecha a citação. A evolução que a alma deve buscar é descrita por Plotino. Citação. Que a paz reine em sua vida corporal e suas manifestações, e em tudo o que a circunda, na terra e no mar e no ar e até nos céus, sem agitação. Que ela aprenda a observar como a alma, por assim dizer, se derrama de fora e penetra nesse cosmo em repouso, afluindo e irradiando de todos os lados. Assim como os raios solares iluminam uma nuvem escura e lhe conferem um brilho dourado, assim também a alma, ao adentrar o corpo do universo abrangido pelos céus, proporciona-lhe vida e imortalidade. Fim da citação. Fica evidente que esta cosmovisão tem uma profunda semelhança com a do cristianismo. Os adeptos da comunidade de Jesus dizem, abre aspas, o que nós ouvimos e vimos com os olhos, o que nós mesmos contemplamos, o que nossas mãos tocaram da palavra da vida, nós vo-lo anunciamos. Fecha aspas. Assim, no sentido do neoplatonismo, poderia ser dito, abre aspas, o que acontece desde o início, o que não se pode ouvir nem ver, é o que é preciso vivenciar espiritualmente como a palavra da vida. A evolução da antiga cosmovisão se realiza, portanto, numa cisão. De um lado, conduz a uma ideia do Cristo relacionada com seu aspecto puramente espiritual, tanto no platonismo como em outras cosmovisões análogas. E de outro lado, conduz a uma confluência dessa ideia do Cristo com uma manifestação física, a personalidade de Jesus. Pode-se denominar o autor do Evangelho de João como o unificador de ambas as cosmovisões. Abre aspas. No princípio, era o Verbo. Fecha aspas. Essa convicção ele a compartilha com os neoplatônicos. Estes chegaram à conclusão de que o Verbo se torna espírito no íntimo da alma. Mas o autor do Evangelho de João e toda a Igreja cristã chegaram à conclusão de que o Verbo se fez carne em Jesus. O sentido mais aproximado de como o Verbo podia tornar-se carne foi dado durante toda a evolução das antigas cosmovisões. Platão o descreve de maneira macrocósmica. Deus estendeu a alma cósmica sobre o corpo cósmico, sob forma de cruz. Essa alma cósmica é o Logos. Para fazer-se carne, o Logos deve reproduzir o processo cósmico na existência carnal. Ele deve ser crucificado e ressuscitar. Essa importantíssima doutrina do cristianismo já estava esboçada há muito tempo, como representação espiritual nas antigas cosmovisões. O adepto dos mistérios tinha essa vivência pessoal durante a iniciação. O Logos, feito homem, tinha de percorrê-la como um fato relevante para toda a humanidade. Algo que na antiga evolução da sabedoria era um processo iniciático, por meio do cristianismo. Se tornou um fato histórico. Com isto, o cristianismo não se tornou apenas o cumprimento das profecias judaicas, mas também a realização daquilo que os mistérios haviam prefigurado. A cruz do Gólgota é o antigo culto dos mistérios concentrados num único fato. Inicialmente, nós encontramos essa cruz nas antigas cosmovisões. E reencontramo-la dentro de um acontecimento único, destinado a valer para toda a humanidade, no ponto de partida do cristianismo. É deste ponto de vista que pode ser compreendido o aspecto místico no cristianismo. O cristianismo, como fato místico, é um grau evolutivo no progredir da humanidade. E os acontecimentos nos mistérios, bem como os efeitos condicionados por eles, são a preparação para esse fato místico. Fim do 12º capítulo.